As pessoas têm que entender que existe uma coisa crucial para fazer qualquer jogo, que é saber qual é a visão do seu jogo. Qual é o produto que você está fazendo? Eu consigo resumir isso numa frase. O pessoal às vezes fala que assim, ah, mas isso é coisa da faculdade, você aprende. Não, cara, não é. Se você não souber o que você está fazendo, você vai tomar decisões erradas. Para piorar, você lá no meio, lá, depois de 6 meses, você vai mudar, vai ter uma ideia nova que vai mudar uma parada que você estava fazendo. Daqui a um ano, você mudou tanto que virou outro jogo. E aí o que acontece? O
Sim.
ciclo vira para sempre, porque você não chega na porra do final do jogo. Você não lança o jogo. Então, e aí isso tem a ver com esse problema que vai para o nível gerencial também. Se você não tem uma experiência de entender que você precisa ter uma visão e defender o final daquele jogo,
Comunicá-la com
é, cara,
frequência.
é isso aqui, o jogo é esse.
Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Behind the Game Podcast e hoje com o João Beraldo, que tá lá do outro lado do mundo. A gente conseguiu encontrar esse horário aí na agenda, tá lá em Singapura, trabalhando na Ubisoft, e a gente vai falar um bocado sobre isso e sobre a carreira extensa que ele tem aí como game designer. Então, João, cara, obrigado pra caramba por ter topado, né? A gente tava falando aqui mais cedo. Valeu demais, assim, tô empolgado com o papo que a gente vai ter. Acho que tem muita coisa legal aí pra destrinchar. E feliz que a gente conseguiu. Então, valeu, cara. Prazer estar contigo.
Não, agradeço o convite. Eu já acompanhava, já tinha um tempo, já tinha visto alguns outros entrevistas. Tava, que momento eu vou falar um pouquinho?
Ah, que má! É difícil, cara, tem que ficar catando um monte de gente, assim, vendo o LinkedIn. Tem todo um processo de pesquisa
Sim,
para
não.
achar, que nem eu tava falando contigo antes, né? Que um dos viéses é justamente tentar dar algum tipo de pluralidade, né? De mostrar a gente com diferentes históricos, diferentes países. Você certamente, eu acho que é a primeira pessoa trabalhando em Singapura. Então tentar mostrar um pouco assim de variedade é massa, né? Então é parte do trabalho que a gente faz. E obrigado por acompanhar aí. Cara, eu acho que tem muita coisa legal pra gente conversar. Você tem uma carreira bem extensa e plural, assim, com relação a tipo de jogo, a experiência que você tem de maneira geral. Mas, como sempre, eu acho massa a gente começar com como que você foi parar na indústria de games, né? Então, qual que é a tua formação e assim por diante? E como que foi essa conexão, assim, até que ponto foi uma ideia desde adolescente ou se os pontos se conectaram diferente até a tua entrada aí no mercado de games?
É, acho que, cara, caos define, verdade. Eu acho que não tem. Eu acho que, cara, de certa forma, a indústria de jogos no Brasil, pelo menos na época que eu comecei, é basicamente caos nesse sentido, né? Você não tinha muito caminho possível. Eu, na verdade, é engraçado, a história ela começa lá atrás, com 12 anos, em 91, 92, porque eu. Minha família, né, meu pai, os irmãos da minha mãe, tinham uma empresa pequena, de 10, 15 pessoas, que fazia software. Software, treinamento, essas coisas todas. E quando eu tinha lá 12, 13 anos, eu comecei a ir, tipo, duas, três tardes por dia, eu ia para lá, tipo, estagiário, né? Tipo, fazer porra nenhuma, tinha 12, 13 anos. Então, tipo, eu colocava para, sei lá, diagramar manual. Testa esse programa aqui, né? E na verdade, ele tinha um programa que na época era, né, grande coisa e tal, chamado Hypersoft, que basicamente ele era uma Wikipedia para a internet. Mas tipo assim, em 92, né? 92 a internet era
Sim,
BBS, né?
sim.
Não tinha, não existia site. Então, na prática era um software que você, tipo, basicamente era uma Wikipedia, né, que a empresa comprava para ter no servidor dela. Mas a sacada que eles tinham era que você podia criar perfil com visual diferente, perfil com níveis de visão diferente. Então, tipo, sei lá, o gerente, quando via um
Tipo
documento.
filtros.
Então, tipo, aquele mesmo artigo da Wikipedia, ele ia ter versões diferentes dependendo de quem tá vendo. Então, tipo, o gerente podia ver, sei lá, dados de financeiro que estava naquele artigo. Mas um cara que, sei lá, era operador, quando ele olhasse aquele mesmo arquivo, ele não veria, sei lá, os preços, por exemplo, da tabela. E aí me colocaram para testar. Tipo, teste bem mecânico mesmo. Ah, vai lá e teste esse negócio aqui. Eu tinha 12, 13 anos, né? Então, tipo, obviamente, né? Ah, saco, assim, querendo fazer aquele negócio. E aí, o que eu fiz? Eu fiz um jogo. Eu fiz um, tipo, um livro-jogo, sabe? Aquele, tipo, você vai, se você quiser abrir a porta, vai para essa página e tal. Eu fiz um. Eu peguei, é como se eu pegasse a Wikipedia e fizesse. linkando, né, os artigos com essas escolhas. Só que o perfil que você escolhia, em vez de ser gerente, operacional, financeiro e tal, era mago, guerreiro, anão, elfo, etc. Então você era bem, assim, né, de novo, 12, 13 anos, então não era nada fantástico. Mas era um jogo desse que você entrava, você escolhia o personagem e você entrava, sei lá, na caverna. E se você fosse o mago, você tinha a opção de usar magia para fazer luz. Se você fosse o ladrão, você tinha. Naquele mesmo lugar você tinha um texto diferente, você podia se esquivar por trás da parada. O anão enxergava no escuro. Então tinha essa parada assim. E na época eu comecei a jogar RPG, né? Então, tipo, eu tava com essa coisa na cabeça do livro-jogo e tal. E acabou que todo mundo na empresa começou a jogar o jogo. E aí eles encontravam os bugs. Então, eu tipo, eu para testar o jogo, para testar o
Fantástico.
programa, eu fiz um jogo e botei para empresa para procurar
A
bug.
gamificação do QA.
Pois é. E tipo, cara, né? Nessa época eu não imaginava que era possível trabalhar com jogo, né? Então, tipo, só no 92, né? 91, 92. Então, assim, essa ideia de que você ia trabalhar fazendo jogo, para mim não era nem possível. Eu queria ser ilustrador, na verdade. Eu queria trabalhar na Marvel fazendo quadrinho, né? Tipo, eu gostava de desenhar quando era moleque. Meu sonho era poder fazer um X-Men, sabe? Desenhar X-Men. Então, eu acabei por muito tempo eu rabiscava as ideias de jogo, né? Tipo, eu fazia muita coisa em papel e tal. Tinha alguns jogos na época que deixavam você criar, né? Tinha uma série da Dungeons and Dragons de computador na época. Tinha uma empresa chamada SSI que eles faziam os RPGs da época, né? E eles tinham lançado, deve ter sido nessa época, 90 e pouco, eu acho que o nome era Unlimited Adventures, que você podia montar o jogo dentro daquele, tipo uma engine, né? Que hoje a gente chama de engine. Você podia montar tudo, você montava lá classe e tal, usava a regra de D&D, você podia montar a campanha toda. Eu adorava fazer aquilo, ou rabiscar no papel e tal. Mas fazer jogo, para mim, putz, não existe isso, né? Ninguém vai fazer jogo no Brasil. Meu pai, que trabalhava muito com. Ele trabalhou no Serpro, que fazia processamento de dados para o governo. Ele sempre teve essa coisa de tecnologia. Então, eu tive um computador cedo em casa. Em algum momento, quando eu tinha lá meus 15 anos, ele via que eu montava esse negócio de jogo. Ele comprou para mim, acho que nos Estados Unidos, um manual de como fazer jogo. Que na verdade era bem código, né? Vinha com CD, era aquela coisa bem. CD, nem lembro o que era. E era bem assim, bem cruzão, assim, como fazer um R-Type,
Boneco se
sei lá.
mexer.
É bem simples, bem código, é uma porra de um livro desse tamanho. E foi uma época que tinha um amigo meu que também tinha interesse nisso, mas ele era mais programador, né? O Miguel Osório, hoje ele tá na Miniclip, programador em Portugal. E foi o que, quando eu começava a fazer esse RPG, fazer coisa no Mirk, né? Na época que existia Mirk, mestrava um RPG pela internet para uma galera de fora. Ele começou a me ajudar a fazer um script que pudesse ajudar no combate, esse tipo de coisa. Mas era tudo muito na bobeira, assim. Ah, vamos fazer de brincadeira, porque era né, eu não tinha imaginar fazer trabalhar com jogo. Eventualmente eu fui trabalhar com ensino à distância. Eu fiz faculdade de desenho industrial, né? Hoje se chama só design, mas na época era desenho industrial. Em 97, quando 17 para 18 anos, eu ainda estava trabalhando nessa empresa, mas de verdade agora, e fazendo site. Então eu era designer gráfico por muito tempo. Comecei a pesquisar sobre ensino à distância, então isso era bem no iniciozinho, né, final de anos 90. Mas com o ensino à distância, com esse paralelo de fazer jogo no tempo livre, com esse meu amigo, eu comecei a pesquisar sobre, tá, mas como é que se faz jogo? E engraçado que eu acho que foi bem nessa época que o Gama Sutra saiu no site. Eu acho que eu lembro que na
Eu
versão
acho que é
antiga,
de
né, que mudou de
98,
nome.
não é? Gamasutra.
Então, isso que eu ia
Agora é
falar,
Game
ele tinha
Developer.
aparecido embaixo do nome, tinha lá
É,
desde
no logo, não é? É,
1998.
pode crer.
Foi bem nessa época assim que eles surgiram, e eu lembro que eu esbarrei, porra, tem um lugar que tem informação, eu posso encontrar alguma coisa aqui. Então, foi essa época, 18, 19 anos, que eu vou dizer que o tal do manual que o meu pai me deu naquela época, achando que eu ia fazer jogo, eu dei para esse meu amigo e falei: toma, porque
Programa você.
tu programa e eu vou pensando aqui no, nas outras coisas. Nessa época eu comecei a pesquisar um pouco sobre como fazer jogo e para ensino à distância, na verdade. Então eu acabei aí no final dos anos 90, início dos 2000, na verdade eu trabalhei muito fazendo curso, para montando curso de supletivo, pré-vestibular, sabe, esse tipo de coisa. E a verdade é que, sim, eu tinha passado por um tempo pesquisando isso, ensino à distância na época era um texto, era só texto, texto e quiz. Era muito ruim isso. E eu falava, cara, não é possível, deve ter um jeito melhor de fazer isso. Tipo, deve ter uma solução melhor para poder fazer uma coisa que não seja. Pois imagina você fazendo supletivo, você trabalha o dia inteiro, você chega em casa de noite, aí você vai estudar,
Pataca de
é
muro de
uma
texto.
tela, é, cara, texto, sabe? Tipo, porra, não quero fazer isso. Então, e foi uma época que o Flash veio para o PC, né? O Flash, acho que o Flash 3 foi o primeiro que veio para o PC. Antes disso era só para o Mac. Então eu meio que caiu na minha mão assim, ah, aprenda esse programa aqui, vê como é que faz. Então eu comecei a descobrir que, porra, dá para fazer alguma coisa aqui com Flash, dá para fazer uma brincadeira aqui interativa. Eu desenhava, então eu também fazia alguns desenhos para poder montar, tipo, coisas bem bestas, sabe? Tipo, às vezes era um quiz, mas era um quiz com uma cara de jogo. Então, em vez de você clicar na bolinha escolhendo o texto, você, sei lá, tinha uma empilhadeira que você dirigia a empilhadeira e pegava a opção, a caixa e colocava no lugar. Sabe? Começava a botar um pouquinho mais de coisa. Em vez de ter um menu de texto, era uma cidade que com cara de SimCity, sabe? Então, com uma animaçãozinha passando, o prédio, você clicava, o prédio, sei lá, era matemática. E aí, quando você botava o mouse em cima, tinha uma animaçãozinha. Você clicava, era como se a câmera entrasse. Sabe? Você tem
Tipo
uma brincadeira.
aquele menu da CD-ROM, lembra disso?
Eu
Aquela
trabalhei muito com
revista.
CD multimídia. Fiz
Então.
muitos, muitos disso daí, nessa época.
Muito
Cara, mas
bem.
assim. Mas enfim, eu acabei nesses anos, nesse final dos anos 90, início dos 2000, eu era design gráfico, sabe? Tipo, eu trabalhei com isso à distância, eu fiz muito CD multimídia. O que eu aprendi de game design ajudava num certo nível, mas tipo, existia limitação, né? Eu acabei fazendo muita coisa em Flash, aprendi programar em Flash, né? Na época nem era tão pesada a programação, isso foi bem no começo do Flash. Mas
E nessa época daí
tipo.
você sentia que você conseguia conectar conceitos de design mais basilares, assim, que você aprendia na faculdade, com o que você aprendia experienciando games, né? E jogar e tudo mais. Você já conseguia conectar um ponto com outro, assim, conceito mais basilar de design, começar a conectar com game design?
Eu tenho uma visão um pouco apocalíptica sobre faculdade para desenvolvimento de jogos.
Certo. Manda aí.
Acho que tem dois motivos, né? O primeiro motivo é que, assim, eu quando fui fazer essa faculdade era em 97. Em 97 não era
Design
comum você ter
industrial,
um
né?
computador em
Você
casa.
fez.
Desenho industrial. Não era
Tá,
comum
beleza.
você ter um computador em casa, né? Eu lembro do primeira aula, primeiro semestre de computação gráfica, eu acho. A professora perguntou, quem aqui já mexeu com Photoshop? Tipo, eu e um outro cara. Quem já mexeu com Corel? Sei lá, quatro pessoas levantaram a mão. Paint, cinco, sabe? Quem tem computador em casa? 10. Tipo, já tinha 40 pessoas que nem tinha computador em casa, sabe? Então, existia uma certa aplicação, mas eu tive professores que me falavam que eu devia ganhar diploma por experiência já. Porque eu já estava trabalhando quando eu entrei na faculdade, já fazia design gráfico, já trabalhava com site e coisa do gênero. Mas é uma época muito diferente, sabe? Era muito focada no produto físico, na embalagem, não tinha essa coisa tão diretamente que podia relacionar. Assim, óbvio,
Não era
existia um
tão óbvia a
elemento físico
conexão.
relacionado. Existia, né? Porque tinha um lado de projeto, de produto e tal, um lado mais artístico, que tinha um pouco mais a ver com isso também. Mas o que existia, que eu aprendi na faculdade na época, ele ainda era muito desconectado do computador e do eletrônico, sabe? Existia isso. A outra parte da minha visão apocalíptica sobre faculdade para jogos é que o mercado no Brasil ele não consegue absorver. A gente não tem. Hoje eu acho que está melhor, né? Tipo, hoje, comparado com 10 anos atrás, já existem mais empresas que contratam, né? Mas você há 10 anos atrás, 20 anos atrás, então. Não tinha nada. Então você tinha um. Quando você tem a faculdade, especialmente as primeiras, né? A EMB, quando ela abriu o curso de desenvolvimento de jogos, você formava pessoas numa mistura, porque quem saiu da primeira turma, eu conheço uma boa parte deles. Tipo, saiu um producer, saiu o cara de áudio, saiu o programador, saiu. Tipo, as pessoas eram. Meio que cada um tinha que se virar por conta própria, que é bom num certo nível, mas a maior parte das pessoas não tinha para onde ir. Né? Tipo, você não tem para onde ganhar experiência. E aí as pessoas abriam empresa, e aí elas também não tinham experiência com outra empresa, E aí, obviamente, muitas empresas faliram por motivos óbvios. Então,
Sim.
é um pouco da minha visão um pouco apocalíptica sobre faculdade.
É, não, eu tenho incômodos também, assim. Apesar de ter, em termos de carreira, assim, ter feito muita coisa acadêmica, né? Tipo, que nem eu tava falando contigo antes, fiz doutorado, pós-doc, enfim. A minha leitura, e é claro, assim, tem muita gente que tenta fazer um trabalho muito bom, né? Seja professor, seja instituição e tal. Alguns com certeza conseguem. Mas pra mim, e aí, de novo, uma opinião, né? Pra mim é um problema mais basilar, assim, no sentido de que, para carreiras que são muito clássicas, digamos assim, eu acho que faculdade é uma coisa que faz muito sentido. Eu fiz física, com certeza, está nessa categoria. Matemática, biologia, medicina, direito, engenharia, blá, 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 tem um monte. Quando o mercado é absurdamente dinâmico, como é o próprio mercado de games, né? Cara, uma coisa que dure 4 anos, pode chamar de faculdade, pode chamar de qualquer outra coisa. Uma coisa que dure 4 anos, não tem como, principalmente precisam de validações, né? De ementa, validação de. Cara, isso vai estar defasado na largada, entende? Talvez tenha alguma faculdade que consiga fazer um milagre aí de fazer as coisas um pouco diferente, eu não conheço. Mas para mim esse é o principal problema, assim. Por isso que para mim faz muito sentido, e aqui no Brasil acho que a gente tem bem poucos ou nenhum. Para mim acho que faz bastante sentido quando vê curso tipo da Vancouver Film School, por exemplo, mas tem vários outros, que é de um ano intensivo, cara. Um ano é um tempo adequado, sabe? Eu acho que é adequado para você dar um quick start, depois ir direto para a experiência, né? Para o dia a dia do trabalho e tal. E também é um tempo adequado para quando a ementa começar a ficar datada. Cara, é um ano, né? Então dá tempo da gente mudar e se atualizar um pouco melhor. Porque, cara, tipo, a gente está nesse momento agora de muita coisa acontecendo de Web3 e tal. Velho, a quantidade de coisas você tem que pelo menos saber, sabe? Até se tu não trabalhar, assim, mas pelo menos saber. Muda, sabe? Tipo, que 2 anos atrás não tinha essa preocupação, né? Não tinha essa camada do entendimento, né? E isso vale com várias outras coisas, né?
É, isso tem a ver também com essa questão do Brasil ter ou não mercado, a indústria para absorver isso. Cara, aqui,
É,
eu vou
isso
dizer
tá
que assim,
mudando um pouco mais. Mas
eu
realmente,
acho
assim,
que
tipo.
quem você começou a ter empresas aqui no Brasil que tem essa tem experiência, tem gente, tem tempo até para poder investir em ajudar numa faculdade,
Capacitação.
em abrir estágio, qualquer coisa toda. Eu acho que uma das maiores coisas que eu senti trabalhando com AAA, tão pessoalmente quanto conversando com outras pessoas, é que as pessoas começam, né, o júnior, ele começa com um nível mais alto. Né? Ele
Sim,
já.
sim.
Porque
A
as
barra
empresas
mínima é muito
são
diferente, né?
envolvidas. É tipo, pensando em D&D, né, de level 1 a 20. Enquanto no Brasil o cara começa no level 1 com nada de experiência, aqui parece que o cara começa no level 3, sabe? Tipo, você já tem. Ele tem uma noção muito melhor do que é o.
E tu acha que o motivo é qual? A formação ser mais sólida?
Cara, tem estágio, tem a empresa se envolvendo diretamente com a faculdade. Existe um mercado que consegue absorver, né? Existe indie também, mas é quase como. Pode soar errado dizer que não precisa de indie em Singapura. Óbvio que, né, isso é tudo discutível. Precisar é uma questão. Mas eu digo no sentido de. Existe mercado para absorver essas pessoas. Você consegue sair da faculdade com um estágio para trabalhar na Ubisoft ou na Riot, ou em empresas da Tencent, por exemplo. Existe uma fundação suficiente, isso aí obviamente tem a ver com investimento do governo e outras empresas e tal, para essas empresas poderem colocar um estagiário dentro da empresa e botar para trabalhar e aprender e eventualmente efetivar essa pessoa. Não é tão comum isso no Brasil porque a gente não tem estrutura para isso, né? Muita empresa não tem como contratar. Cara, até pouco tempo atrás você tinha empresa que não contratava game designer. O dono faz o game design. Porra. Tipo, imagina contratar o game designer júnior. Não, nunca vai contratar. Ou então era o contrário, contratava o game designer júnior e botava o cara para fazer tudo, inclusive programar
Fazer
e arte, e se
sim.
fode aí, sabe? Então, tipo, isso é uma coisa que faz falta, sabe? você ter essa base e aí, obviamente, você ter pessoas com experiência para estar lá e ensinar, né? Não adianta você contratar o Júnior se ele for o único game designer e não tiver ninguém com experiência na empresa. Você taca o maluco lá na empresa e fala assim: se vira aí e
Farm
você.
lagre.
É, você está só se fudendo, você não está aprendendo de verdade, sabe?
É, esse é um desafio muito grande, assim, com certeza. Esse balanço, que é dos dois lados, né? Tem tanta formação, assim, eu acho que tem muita coisa para melhorar, assim, de maneira geral, buscar benchmarks mais de outros países, tentar ver como fazer as coisas um pouco diferente, né? Mas também essa conexão ser um pouco mais conexão empresa. É a instituição de ensino, né? Tem uma amálgama maior, né?
Eu vou dizer que assim, eu ao longo dos anos, eu vi várias ideias e tentativas, né? Tipo,
Sim.
tanto na Insane recentemente, na Hoplon, há mais de 10 anos atrás, existiram papos sobre como é que a gente consegue fazer uma universidade ou uma coisa do gênero e tal. É comum professores, na verdade, trabalhar nas empresas também, tipo, também trabalhei com pessoas que foram, em algum momento foram professores. O que é bom, né? Tipo, pessoas que tenham trabalhado na indústria poderem levar um pouco dessa experiência prática para isso, mas por N motivos essas coisas acabaram não funcionando tanto como deviam, né? Essa relação direta, né? Entre o trabalho prático e o aprendizado inicial acadêmico. Ainda tem. Chão pela frente. Mas assim, como eu falei, eu acho que melhorou muita coisa, assim. Na época, né, voltando para os anos 90, na época que eu comecei a fazer isso, né, tipo, ali no início dos anos 2000, eu comecei a fazer um jogo com esse mesmo amigo, né, o Miguel, e alguns outros amigos, pessoal que era da PUC, né, PUC do Rio, eu não estudava na PUC, mas eu tinha amigos lá, e a gente se juntou para começar a fazer um jogo, mas, tipo, bem por conta própria. Mas a coisa era tão bizarra nesse sentido de você não ter. Não tinha rede social, né? Tipo, início dos anos 2000, não existia isso, as pessoas não sabiam o que estava acontecendo. Eu, anos depois,
Não,
fui descobrir vários.
deve ter uma galera mais nova assistindo isso aqui que tá em choque. Primeiro você falou que não tinha site. Tipo, como assim? O que que era a internet? Não tinha site? Tipo o quê?
Não tinha
Agora não tinha
site,
rede
não tinha rede
social.
social,
Como
a pessoa
assim?
não tinha
O que as
computador, não
pessoas
tinha celular.
faziam?
A
Não
pessoa
tinha
não tinha
celular?
celular.
Caramba! Que mundo
Não.
cruel que era.
Não, cara, é engraçado que assim, anos depois eu fui descobrir várias pessoas que estavam fazendo jogo, até no Rio mesmo, em São Paulo, sei lá, no Nordeste, que estavam fazendo jogo na mesma época e ninguém se conhecia. Porque não existia como você se falar com essas pessoas. E era tão bizarro que, cara, sei lá, em 2000 e pouco, esse grupo de amigos a gente fazendo um jogo que nunca saiu, tá? Era um jogo de. Era pra ser um space sim, a gente criou uma porrada de coisa. Deve ter um tech demo até hoje na internet com ele. Que quando as faculdades descobriram que a gente tava fazendo o jogo, eles começaram a convidar a gente pra dar palestra. E a gente assim, mas a gente não sabe o que a gente tá fazendo, cara. É. Então, tipo assim, a gente deu palestra na UERJ, deu palestra na FRJ. E a primeira coisa que a gente meio que falava era assim: ó, a gente está aprendendo também. Então, tudo que a gente está falando aqui é o que a gente está descobrindo. Mas pode ser que seja merda que a gente está falando, pode ser que a gente está tá errado. Beleza? E aí a gente começava a falar sobre o que a gente estava fazendo. Porque ninguém sabia o que estava acontecendo.
Capinando o terreno.
Ah, sabe? Tipo, óbvio que ao mesmo tempo fui descobrir: tinha a galera lá, o Daniel Garcia. Tá na Kim hoje, trabalhava fazendo o projeto dele até pro Vita, eu acho, na época, o PSP. Sei lá, tipo, tinham várias coisas acontecendo, sabe? Mas as pessoas já não se conheciam, então ninguém sabe, não existia essa troca, sabe? Eu acho que o primeiro SB Games, eu acho que nem era chamado de SB Games no início. Eles convidaram a gente para ir na Bahia. Eu não fui, porque foi a época que minha filha nasceu, eu acabei não indo. Mas, tipo, foi também, sabe? Foi lá para falar sobre o jogo e tal. E, então, assim,
Massa.
era muito nesse esquema. Se a gente trabalha, a gente, no tempo livre, a gente fazia isso aqui. A gente fez um projeto para o pro planetário da Gávea, no Rio, que a gente fez várias coisas, né? Fez multimídia, uma coisa. Mas tem um jogo lá, que tá até hoje. Eu descobri que ele até hoje tem lá um
Sério?
joguinho.
É de quê? Vou
É
lá
como
ver.
você tentando pousar na Estação Espacial Internacional usando física realista. É bem curto.
Ok.
É bem, tipo, é com a primeira pessoa como se fosse você vendo, né? Você já viu o vídeo do ônibus espacial pousando na estação, que tem meio que uma mira,
Muito
você
ok.
tem que acertar. Então, é
Sim.
bem simplesão você tentando pousar, usando primeira pessoa e usando física realista. Então, você tem que tentar
Isso
alinhar,
foi
parar.
feito quando?
2001,
Ano?
2002.
Caraca, 20 anos. Vou dar uma olhada. Próxima vez que eu
Eu
for lá, vou procurar alguma coisa.
fui lá em 5 anos atrás, sei lá, numa JediCon que teve, e aí eu procurei e tava lá ainda. Tantos multimídias que eu
Massa.
fiz da história da exploração espacial, não sei o que, que eu fiz, botei lá em. Não sei nem, deve estar bugado até hoje, 20 anos depois, mas tem esse jogo que a gente fez na época.
Muito bem, muito bem. E aí, tá gostando desse bate-papo? Eu quero aproveitar uma pausa aqui rapidinho para te fazer um convite para conhecer o meu curso Behind the Game. Se você tem interesse em trabalhar com games, em desenvolver jogos com potencial real de ter lucro e começar com uma receita adicional para você e quem sabe até você migrar para trabalhar exclusivamente com games, crescer um estúdio e coisas desse tipo, no Behind the Game eu ensino todas as estratégias e táticas que eu utilizo na Minimal Games, no meu estúdio de games. Seja você um desenvolvedor solo aí trabalhando nas noite da vida, ou até mesmo se você já tem uma pequena equipe para te ajudar a criar jogos interessantes, de alta qualidade, com potencial real de vender e serem jogos lucrativos. A gente já tem vários alunos tendo muito resultado, e se você quer conhecer, então, eu vou deixar o link de inscrição para você conhecer mais e se inscrever lá e fazer parte do Behind the Game. Ô, Beraldo, a gente estava falando aí um pouco da relação de faculdade com empresa. Tocando nessa dificuldade toda que é um pouco da dinâmica, pelo menos a minha forma de enxergar a situação, é um pouco da dinâmica que tá difícil acertar, talvez, para a gente conseguir crescer mais no Brasil, né? Porque nos últimos 5 anos, alguma coisa do tipo, né? Aumentou, assim, consideravelmente a quantidade de empresas, sei lá, acima de 100 funcionários, vai, né? Cara, que era super raro antes, agora tá começando a ter um corpo um pouco maior. Como consequência, áreas que aqui no Brasil era raríssimo, tá começando a ter um pouco mais, sei lá, UX designer, né? Trabalhando com games, ou tech artist, e assim por diante, né? Que antes tinha uns dois, três cargos que era pau pra toda obra, tinha que dar conta de todo o entorno, né? Então eu acho que tá tendo evoluções e certamente você acompanhou muita coisa acontecendo, né? Você trabalhou em várias empresas, médias e grandes aqui no Brasil, né? Decorrer de, sei lá, mais de uma década, talvez, um bom pedaço de tempo. Fazendo as contas aí.
20 e poucos anos, acho,
E.
sei lá.
Então, 2 décadas, pronto. Eu queria saber um pouco de você, assim, quais são as principais coisas, tanto positivas quanto negativas, assim, que você acha que seria massa comentar, pensando em quem está cogitando entrar no mercado de games aqui no Brasil, né? Tanto para pegar um pouco da visão de quem está nisso há muito tempo. Mas também para entender assim o quanto que as coisas evoluíram e talvez um pouco dos cuidados, das percepções que vale a pena para se dar bem por aqui, antes da gente começar a falar sobre o desafio que deve estar sendo trabalhar aí fora também, né? Outros desafios, com certeza, mas também deve ter seus.
Cara, você falou no começo que a minha experiência passou por vários tipos, né, de projetos, coisa do gênero. A
Sim,
verdade é
fez VA,
que
MMO, fez um monte de coisa, né?
eu fiz 2 MMOs, uns 10 mobile, jogo de console, tipo, cara, um pouco de tudo. E eu acho que esse é o ponto, assim. Eu acho que a primeira coisa é você. Se você tá ganhando experiência, se tá querendo aprender, é você tá aberto a fazer o que tiver, sabe? No começo da sua carreira, eu acho que o meu grande sucesso é poder, em um certo momento, começar a recusar fazer alguns projetos. Né?
Sim.
Porque eu já fiz jogo que era para treinar a camareira do hotel a arrumar o quarto do hotel, sabe? Tipo, qual a cor de pano para usar para limpar a privada? Eu já fiz esse tipo de jogo. Sabe? Eu já. No dia que eu pude recusar o contrato para fazer um projeto que era um cara que ele gostava de. O cara gostava de alimentação saudável e musculação, e era basicamente o personagem dizendo que pizza é uma merda. Eu fiquei, cara, eu não quero fazer isso. Eu adoro pizza,
Deixa
sabe?
minha pizza.
Né? Tipo, eu tava sentindo mal com aquilo. Eu falei, no dia que eu pude recusar esse emprego, para mim foi, cara, a melhor coisa. Me senti que eu tava numa posição de recusar um projeto, porque eu podia trabalhar numa coisa que eu tinha mais interesse. Mas até você chegar nesse ponto, às vezes você vai ter que fazer o jogo de limpar
O que
banheiro
tem por
no
aí?
hotel, sabe? E eu acho que, assim, é importante que Eu conto isso, é engraçado, porque. Mas é de propósito para entender que, cara, é ok você fazer isso, você, quando você está trabalhando, você está ganhando experiência, se é o que você quer. Né? Eu escolhi não voltar a trabalhar com design gráfico, porque quando eu ganhei o gostinho de trabalhar com o jogo, eu percebi que eu não queria fazer outra coisa. Era isso que eu queria fazer, eu quero ser game designer. É esse que é o meu interesse. Então, eu passei por vários altos e baixos ao longo da minha carreira. Eu trabalhei 4 anos para a Hoplon fazendo Tecodon. Eu cheguei a ser lead game designer do projeto. Eu saí numa situação bem merda, sinceramente. Foi uma mudança radical da empresa e do projeto. Uma pessoa nova que tinha entrado, o diretor de jogo faleceu do nada, sabe? Então, tipo, foi uma sequência de situações bem bizarras. Eu saí de lá para trabalhar na Vosto, que na época era chamada pela mídia como se fosse a Zynga brasileira, que durou quase que um ano, porque também teve um monte de problema, então também rolou um golpe de Estado lá na empresa argentina, né, que mudou a direção inteira, a empresa fechou no Brasil. Eu ia trabalhar na Glu, a Glu, eu cheguei a fazer entrevista, tá tudo no processo, a Glu fechou no Brasil também. Tipo, passei por um período fazendo esses jogos, serial games, e fazendo freela, às vezes horrível, às vezes vinha uma coisa
E o
muito
pior é que essas
boa.
experiências não se concluíam, né? Porque o jogo parava pela metade, né? Pelo que eu entendi.
No caso da Vosto, era jogo para Orkut e Facebook. Então, o processo
Aí
era
era
muito mais
mais.
rápido, né? Tipo, eu fiz 3 jogos em menos de um ano, sabe? Então, que é bom. Eu acho que até um comentário legal, assim. Pular de fazer um MMO, que era para ser, que era na época, era o jogo que estava sendo feito no Brasil, independente de todas as histórias e problemas e traumas que gerou fazer o Taekwondo. Eu vou dizer que a Hoplon fez escola na época. Inclusive, eu acho que falta isso, você ter. Vou dizer que, assim, a Hoplon nessa época, eles gastavam, investiam muito dinheiro em comprar livro da Amazon. Você falava assim: eu
Caramba.
preciso de um livro sobre isso. Eles compravam. E você tinha uma biblioteca lá que você tinha acesso. Eu e muita gente que hoje está na EA, na Sony, na Bethesda, na Epic, etc., ganhou muita experiência com isso. Independente de vários outros problemas que aconteceram no desenvolvimento, por falta de experiência em vários níveis. Mas foi uma época em que a Hoplon investiu em fazer as pessoas aprenderem na empresa, que eu acho, cara, excelente. Eu gostaria de ver mais isso na indústria, que eu acho que ajudaria muito nesse assunto que a gente está falando. A verdade é que, assim, depois da Hoplon, né, eu fiquei esse um ano trabalhando com jogo de Facebook e Orkut. Eu não tinha nem Orkut na época, nem Facebook. Na verdade, eu tinha uma conta de Orkut que eu não usava, e eu tive que criar uma conta do Facebook porque eu ia trabalhar com os caras. E, né, com a Glu, eu tive que comprar um iPhone porque eu nunca tinha gasto dinheiro com celular na minha vida, mas eu podia trabalhar com a Glu, então, né, vou gastar dinheiro comprando celular. Mas depois eu passei um ano fazendo um jogo que, cara, eu vou falar aqui que eu tô fazendo na minha vida. Tipo, não é o que eu quero. No meio do caminho eu tive sorte. Eu consegui um contrato com os caras do Canadá, que era um projeto indie, pequeno e tal, mas, tipo, os caras estavam me pagando, era em dólar, então, tipo, eu tava feliz da vida,
A
trabalhando de
conta
casa.
fecha muito bem.
Já emendei um projeto com o pessoal de Floripa, educacional, depois eu peguei da Noruega. Então, assim, eu tive um período muito bom, e depois de um ano e meio, veio de novo o problema. E é tipo assim, e agora, o que eu faço? Não tinha empresa no Brasil, as empresas todas tinham fechado, o que tinha. Eu comecei a pegar alguns freelas fora, também eram alguns horríveis, eram muito ruins, era o início do mobile como free, né? Você tinha começado a pegar como sendo fazer jogo free, e você tinha aquela discussão toda da monetização. Ela começou nessa época, o que, 2013,
A mesma
por
discussão que a gente
aí.
está agora, né, com o Web3, assim, é
É,
muito interessante
não.
ver tudo se repetir. É a mesma
É, não
coisa,
é,
assim,
cara.
galera entendendo como é que faz direito e como é que faz do jeito que faz sentido.
Mas foi a mesma coisa com o jogo de Facebook, cara. Tipo, a empresa, a Vosto, ela não era uma empresa de jogos quando ela começou. Ela vinha de uma galera que trabalhava com marketing e que fazia coisa e falou assim: ah, vou entrar em jogo aqui. Então, tipo, tinha um game designer. A empresa tinha 600 funcionários em 3 países e tinha um cara chamado game designer. O meu cargo era chamado de content manager, porque não, o
Caraca.
conceito de game designer não existia na empresa. Então, eu fazia game design, eu era lead game designer, sabe? Mas, tipo, o título não existia, porque eles não entendiam o conceito de game design. Então, é normal, sabe? Infelizmente, isso é um processo na indústria brasileira de altos e baixos. Eu brinco que tem a era das trevas da indústria de jogos brasileira, tem os seus momentos. Tipo, ali entre 2010 até 2015, 16, fechou todo mundo, sabe? Tipo, a Ubisoft foi pro Brasil e fechou.
Sim,
Aí
sim.
a EA fechou, a Disney fechou, a Glu fechou, a Vosto fechou, você teve uma
Então,
galera assim.
mas esse é um ponto interessante, assim. A gente já teve diferentes ciclos, né? No Industry Games aqui no Brasil, já teve outros convidados que estão na indústria desde anos 2000, assim, que também enxerga, assim, ciclos de 5, 6, 7 anos, né? De tá indo, tá indo, tá indo, tá, voltou, 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 né? Tipo, e tem alguns ciclos aí dessa maneira, né? O que que você acha que contribui? É claro que é uma leitura absurdamente difícil, né? Mas o que que você acha que contribui para a gente não atingir velocidade de escape, sabe? Para a gente dar uma enxada, parecer que está progredindo, que eu sinto que a gente está um pouco nessa direção agora, e alguma coisa não encaixa, que meio que dá uma enxugada de novo, né? Tipo, empresas falham, empresas fecham, e aí parece que a gente meio que volta à era das trevas, né? Tem algum ponto assim que você acha que, cara, se a gente fizer isso aqui um pouco melhor, se isso aqui funcionar melhor, talvez a gente tenha um pouco mais chances de consolidar
Cara,
sucesso, né? Porque isso é
eu não
incômodo,
acho.
né? Não consolidar sucesso, sabe? Tipo, tem sucesso e ele dilui, né? E aí.
Eu não acho que, cara, existe nenhuma única solução, sabe? Tipo,
Com certeza.
eu lembro nos tempos do Boteco Gamer, né? Tipo, diga-se de passagem, eu preciso sempre contar essa história. Boteco Gamer foi quase que uma culpa minha. Porque o cara que criou, o Daniel Garcia, ele tava indo embora para Alemanha para trabalhar na Vogue. Ele é um cara conhecido, cara, o cara conhece todo mundo. E aí eu comentei, eu trabalhava com ele e falei assim: porra, tu vai embora, fudeu, né? Tipo, ninguém vai se falar mais. Tipo, é o cara que é o nexo do universo. E aí ele falou: vou criar um grupo. E ele criou um grupo no Facebook. Foi assim que surgiu o Boteco Gamer. Que obviamente se desviou
Muito bem.
totalmente da origem, da intenção original, lá em 2012,
Certamente.
sei lá. Mas o problema é que, assim, eu sinto que são várias questões, né? Eu acho que tem uma questão econômica, né? A economia no Brasil é muito instável, então você tem momentos de altos e baixos. E como a gente depende de muita coisa que está fora, né? Tipo, e impacta pelo dólar, é o ter acesso a uma GDC, é comprar um software, alguma coisa do gênero, isso tem um impacto. Eu acho que tem algumas questões de leis também que são complicadas, mas também tem uma questão de visão, né? Geralmente quem entra para investir, eu acho que hoje está bem melhor isso, mas muitas vezes quem entra para investir em trabalhar em abrir uma empresa, geralmente é um cara que tem grana e, tipo, não necessariamente sabe o que ele está fazendo. E às vezes cara, para
Não é uma
esse
pessoa que
cara.
tem uma tese ou uma visão do que de uma oportunidade de mercado e tal, é mais tipo,
Tipo,
vamos abrir uma empresa. Games é legal.
ele pode ser, ele é um cara que viu isso, ou ele é um cara que ele tem um sonho de um jogo, sabe? E ele vai lá e porque ele tem ou dinheiro, ou porque ele conhece alguém que faria investimento, ele consegue fazer isso. Isso é o padrão das empresas de jogos no Brasil. Isso, cara, eu acho que, sei lá, 80% das empresas de jogos no Brasil têm essa origem, sabe? E isso é um problema porque quando essa pessoa não tem experiência prática, né, tipo, em empresa. Para ele se justificar, ou para o investidor, de que ele precisa ter um período de aprendizado, não é necessariamente tão fácil, né? Então, você tem que ter resultado, né? Eu sei que, assim, eu ouvi muito essa história, por exemplo, do início da Hoplon, né? O Tarquini, né, que era o CEO na época, ele sempre contava muito disso, como foi difícil conseguir investimento no começo, porque todo mundo ria da cara dele, falava assim: fazer joguinho. Tipo, você vai demorar esse tempo todo para ter lucro. E eu acho que é por isso que hoje no Brasil você tem muita empresa de mobile. Porque o ciclo de produção de mobile é muito mais rápido. Então você consegue ter a Wildlife e a Taps e a Spaceship, né, também agora produzindo, porque fazer um jogo mobile, ele é muito um processo muito mais rápido. Você consegue produzir rápido, às vezes é muito baseado numa coisa que já existe, e você, ao longo do tempo, você vai trabalhando em cima com base em dados, etc. Que eu acho que é toda uma outra discussão. Assim, eu pessoalmente tenho um problema muito sério sobre como a indústria de jogos mobile hoje atua. Eu pessoalmente prefiro nunca mais voltar a trabalhar com isso. Eu quase traumatizado desse negócio, mas funciona. Então eu acho que tem um papel, né? Tipo, existe um papel de, especialmente nisso, de fazer as pessoas ganharem experiência. Você poder trabalhar no mobile é o que há 5 anos atrás, 10 anos atrás, tá, 10 anos atrás, era o Serious Games, né? Você tinha muita empresa pequena
Sim.
fazendo Serious Games, jogo educacional, era um jeito de
É,
você
teve o
começar a
Adver
trabalhar.
Games aí também.
Então, assim, eu acho que hoje o momento do mobile, e é por isso que tem tanta empresa mobile no Brasil, porque ela consegue esse ciclo de produzir rápido, colocar na rua, testar, jogar fora.
Errar rápido.
Até se ela viveu disso, né? Ela fez muito isso. Ela produzia muito rápido, muitos jogos, jogava, e o que acontece? Pega isso aqui, funcionou, vamos pegar isso, vamos trabalhar isso aqui, vamos fazer um outro baseado nisso. Então, assim, eles tiveram essa visão de como fazer uma empresa, não fazer aquele jogo, né? Tipo, poder tocar isso.
Sim. É uma baita diferença, né?
Então, exatamente. E assim, nesse sentido, e aí assim, apesar de eu pessoalmente não gostar de trabalhar com mobile, eu trabalhei no início, quando ainda não tinha essa visão do free-to-play, a monetização pesada e tal, e também depois, quando ela já era nisso daí, eu pessoalmente não gosto, mas eu acho que se você quer trabalhar com jogos, é um bom lugar para você aprender. Pelo menos aprender, né? Pelo
Por
menos
causa do
ganhar
ciclo
experiência.
rápido de iteração.
Exatamente. Porque é verdade que, cara, você não faz. Enquanto você não fizer um jogo, você não sabe o que você está fazendo. Tipo,
Sim, tá,
de volta
com
para o
certeza.
apocalipse da faculdade. Ah, eu tenho diploma. Foda-se. Cara, se você não fez um jogo, se você não passou por um ciclo de produção, desculpa, você não
E o
fez um
ciclo
jogo.
inteiro, né? Fazer 80% do jogo não conta porque.
Exatamente.
Cara, quando você fala que 80% tá pronto, é porque tu não tá nem na metade, né? Tipo, a gente não.
Sim.
Tipo,
Não tá
do
pronto.
lado de
Tem que
dentro,
fazer.
tu não tem isso. É, tá pronto, só falta, né? Tipo, aí tem uma lista gigantesca. Mas,
Exatamente.
cara, eu concordo total, assim, com essa parte de. Tem vários pontos que você comentou, conecta até com como eu decidi fazer as coisas. No estúdio que eu tenho. Então, a primeira com certeza é que, cara, rodar o ciclo de produção inteiro é fundamental e é para aprendizado, assim. É para aprender a trabalhar junto, para aprender a dificuldade que é terminar certas coisas, para no próximo projeto entender que certa feature que tu acha o máximo, velho, não encaixa no escopo. E às vezes você precisa ir pro momento lá de feature creep, né? Pro momento de tudo quebrando, tudo errado, para você entender, ok, o buraco é mais embaixo disso aqui, né? Mas às vezes é isso só vem com a experiência, né? Muitas vezes no tipo de coisa que lendo
Sim.
você internaliza, né? Tipo, não, mas comigo vai ser diferente, né?
Não.
Tu precisa quebrar a cara, não tem muito jeito, assim. E eu acho que eu tenho um estúdio de games também, né? Além dessas coisas que eu faço, tal, a gente vai fazer 3 anos aí no meio do ano, então no começo ainda. Mas no começo, justamente por vários desses pontos que você comentou, né? Inclusive o de não ser muito, não ter uma afinidade muito grande com mobile, free to play, enfim, pessoal. É, o que eu decidi foi, não, beleza, vamos fazer jogo pequeno. É, tentei identificar alguns pontos no mercado de jogo para PC que talvez fizesse sentido o escopo que a gente estava tratando. E aí, com duas pessoas na época, tinha um developer e um game designer. E eu tocando a produção e junto com game design também e freelancer, o objetivo que a gente tinha era 40 horas de freela de arte. Então, seja o que for, tem que ter pouca coisa para modelar, pouca coisa para contratar, né? E aí nessa, cara, nos primeiros acho que 6 meses, a gente fez 10 jogos. Fazer, tipo, publicar, né? Todos estão na Steam até hoje. E a gente buscou um parceiro para publicar todos no Nintendo Switch. É, e aí foi massa. Teve até um deles que foi bem na época do lançamento no Switch, assim por diante. Mas o principal ponto era justamente esse que você comentou, assim. Primeira oportunidade de errar rápido, cara, estamos com um time novo, começando a trabalhar em alguma coisa. Tem que passar pelo processo junto, né? Até pra gente ganhar casca juntos, né? E outra é a questão financeira, cara. Tipo, fazendo o jogo perto de 2 semanas e meia, 3 semanas, que era o que a gente demorava. Cara, tu tá gastando dinheiro agora, né? Com salário, enfim. Daqui a 2 meses começa a cair alguma coisa, né? Porque já tá na Steam, tem bem mais acesso a hoje, né? Não é que nem quando tinha o Greenlight, né? Que podia ser que sim, podia ser que não, né? Tu consegue acessar um pouco melhor, né? Mas sem dúvida, assim, eu também acho que faltam mais modelos de negócio, até estúdios e pessoas tentando ir nessa direção de. Cara, teu primeiro jogo não pode durar 2 anos, velho. Tipo, tu vai durar 5 se tu tentar fazer isso, né? Acho que esse é o ponto.
E é uma maldição das empresas de jogos no Brasil de que, mesmo quando se fala assim, não, esse jogo vai ser feito em um ano. Cara, porque, sei lá. Porque, assim, e aí é um
Se tu
outro problema.
falou, não vai, né?
Não, e
Tipo,
é um outro
a maldição,
problema.
né?
Cara, é um problema que, assim, as pessoas têm que entender que existe uma coisa crucial para fazer qualquer jogo, que é saber qual é a visão do seu jogo. Qual o produto você está fazendo. Eu consigo resumir isso numa frase. O pessoal às vezes fala que assim, ah, mas isso daí é. Isso é coisa da faculdade, você aprende. Não, cara, não é. Se você não souber o que você está fazendo, você vai tomar decisões erradas. Para piorar, você lá no meio, lá, depois de 6 meses, você vai mudar, vai ter uma ideia nova que vai mudar uma parada que você estava fazendo. Daqui a um ano, você mudou tanto que virou outro jogo. E aí o que acontece? O
Sim.
ciclo vira para sempre, porque você não chega na porra do final do jogo. Você não lança o jogo. Então, e aí isso tem a ver com esse problema que vai para o nível gerencial também. Se você não tem uma experiência de entender. Que você precisa ter uma visão e defender o final daquele jogo.
Comunicá-la com
É, cara,
frequência.
é isso aqui. O jogo é esse. Tipo, você tem certeza, cara? Eu trabalhei em projetos que, cara, depois dos primeiros meses, na primeiro dia, isso numa reunião me falaram assim, ó, você vai participar, só ouve, mas não fala não, porque já estavam 6 meses discutindo isso, tá? Beleza, fico quieto. E aí a apresentação, tipo, é um documento, um doc de 20 páginas. Com texto corrido, que tinha, sei lá, umas 10 mecânicas novas. E eu fiquei assim, eu só perguntar uma coisa. Vocês já fizeram tal coisa antes? Não, isso é novo. Tá. Isso aqui, essa mecânica, vocês já fizeram? Não, nunca fez. Isso aqui, cara, tipo, eu falei, por que vocês vão fazer isso? Vocês têm 10
O risco
mecânicas
tá
novas que
pouco,
vocês
né?
nunca fizeram na vida, vocês não sabem nem qual o custo de fazer isso. Faz um pedaço. Quebra esse documento em 10. Pega isso aqui e faz primeiro. Vê se funciona. Sabe? Tipo, você nem sabe se funciona. Isso não é um problema. Eu acho que é importante mencionar isso. Isso não é um problema só no Brasil, né? Eu acho que o problema de ficar claro a visão é um problema que eu ouvi e vi em vários lugares, né? Tipo,
Sim.
se você tem uma pessoa que não tem tanta experiência, tomando decisões dentro dessa visão, seja no nível gerencial ou criativo ou o que seja, não importa que seja uma empresa grande ou pequena, pode ser um grupo de amigos fazendo, sabe? Se isso não está claro qual é a visão do jogo e onde você quer chegar. Você vai se fuder, você vai ficar nesse negócio, vai ficar patinando, volta atrás, joga fora, faz de novo. Aí você faz um negócio que não
Sim.
se encaixa, sabe? Você tem que aprender o que você tá querendo fazer. É normal, sabe?
E o grande ponto é, se é pra se fuder, se fode 2 meses, não 2 anos, né?
É,
Então,
exatamente, exatamente.
projeto curto.
Eu acho que, assim, é importante,
Porque.
o experimentar é importante ser claro para você que você tá experimentando. Tipo, eu já trabalhei em projeto em que eu tinha, teoricamente, uma solução para resolver um negócio. Falei, olha, eu tenho uma ideia. Eu rabisquei no papel, eu passei uma semana com um quadro negro na minha frente desenhando, peguei miniatura, dado, fiz uma porrada de coisa, eu acho que funciona. Vamos fazer um protótipo em vão. Aí faz um protótipo em 2 semanas. Porra, parece que funciona. Será que isso vai funcionar no tamanho maior? Não sei. Vamos testar? O custo é maior. Tá certo? Tudo bem de eu fazer isso? E, cara, ao longo do processo, a gente foi vendo que é isso que do jeito que eu pensei não funcionava. Beleza, tudo bem, vamos ajustar. Pode ser que tenha uma hora que vai ter que jogar fora? Pode. É possível.
Ser
Mas
iterativo, né?
se você fizer esse processo aos poucos e aprendendo e não sei o que e tal, chega numa hora que você. Quando você chegar lá, pode não ser a mesma ideia que você pensou e protótipo aqui atrás. Mas funciona. E vai funcionar para aquilo que você está precisando. Então, assim, se.
Não é a mesma ideia, mas não é por um motivo, né? Porque
É,
você vai
é.
aprendendo ao longo do caminho e adaptando
É tipo, o
por
exemplo que
onde
eu gosto
cai, né?
de usar é assim: você tem que atirar numa parada, você tem que atirar num alvo. É tudo bem se você começar com uma escopeta. Tipo, a escopeta provavelmente, ela vai fazer isso aqui, pá! Ela possivelmente vai acertar. Eventualmente, você tem que ir diminuindo e virar um sniper. Só que até você virar um rifle de sniper, você tem que passar pela escopeta. O problema é se você nunca passar sair da escopeta. Se você continuar na escopeta para sempre, e atirando só para tudo quanto é lado, enquanto você não tiver essa visão que vai fechar para você o seu alvo. Você vai acabar se fudendo, você vai passar 2 anos fazendo um negócio que você vai jogar fora, sabe? E é só custo, né? Você aprendeu, mas aí você leva para outro problema. Você, desenvolvedor, aprendeu, mas aí você recebeu uma proposta para ir embora. Você está indo para outra empresa. A empresa perdeu. Tipo, a empresa gastou, né? Ela gastou o dinheiro para você, você aprendeu, mas você foi para fora. Porque você ficou tanto tempo ali que você começa a se questionar. Porra, é legal, mas tipo. E quando é que vai sair esse
Cadê, né?
jogo, sabe? Tipo. A oportunidade apareceu, então esse jogo parece que nunca vai sair, sabe? Então, tipo, você tem vários problemas que se conectam nesse processo todo de você demorar muito. Quando você não sabe, né? Quando você não tem uma direção clara, você não tem uma experiência para poder produzir aquilo.
Massa. E cara, já que você falou de vai para fora, conectando um pouco com o teu momento atual aí, você comentou aí que você já fez vários freelas para fora ao longo dos anos, né? Então já tinha um pouco, já tinha trabalhado para fora, claro que num outro tipo de relação, né? Então eu queria entender um pouco melhor se você puder falar e até onde você puder falar, claro, né? Porque Ubisoft, imagino que você não possa abrir o GDD aqui e compartilhar a tela. Mas qual foi um pouco da motivação assim de ir trabalhar fora do país? E por que você escolheu a empresa para onde você foi?
Cara, então, eu acho que assim, é importante até comentar um negócio que eu acho que no fundo tem a ver com tudo isso que a gente tá falando. Era muito comum, e isso é uma coisa que eu tava conversando com o Marcelo Lima, que tava na Insane, né, e foi um dos fundadores da Cantinegiri, amigo meu da época da Rópula e tal, a gente trabalhou junto algumas vezes, e estava conversando sobre como é engraçado que as pessoas olham pra gente que ficou no Brasil e falam assim, tá, por que você não foi pra fora? Tipo, tem uma coisa errada. De você não ter ido pra fora. E é bizarro, sabe? Tipo assim, essa visão de que as pessoas têm de que, porra, se você tem experiência e você foi pra fora, você não é bom, sabe? Uma coisa meio esquisita. Eu era casado, eu fui casado por quase 20 anos, eu tenho uma filha que ela vai fazer 18 anos agora. Na época que eu saí da Hoplon, sair do Brasil parecia ser minha única opção. Então eu realmente cheguei a olhar e pensar na possibilidade de ir pra fora. A história da Glu, inclusive, que eu mencionei rápido, foi isso. Tipo, na verdade, eu cheguei a mandar currículo para fora e o VP de estúdios internacional me ligou. Foi um momento mais bizarro da minha vida. Ele me ligou, o americano, para falar comigo. Não, a gente tem um estúdio no Brasil, isso é difícil ter gente com experiência aí, eu quero entrevistar você no Brasil. Ao longo dos anos, apareceram oportunidades. Mas para mim, era muito complicado ir para fora, né? Para minha filha, que era pequena na época. Para minha
Questão de
esposa na
família e
época,
tal.
minha esposa na época, ela fazia faculdade, mestrado, etc. Tipo, a carreira dela sair do Brasil era muito complicado. Eu cheguei a tipo fechar freela com a Vuga na Alemanha, e aí no final os caras falaram para mim assim, então, a gente tá tendo problema com freela remoto, você tem que vir para cá. E aí eu falei, porra, minha filha com 7 anos, minha esposa fazendo doutorado, eu falei, cara, eu não vou para Alemanha, sabe? E aí eu falava, foi mal, não vai rolar. Cara, eu tive proposta da Guerrilha, que na época, né, era totalmente desconhecida, e eu fui descobrir anos depois que era para trabalhar no Horizon Zero Dawn. Tipo, era para
Caraca.
fazer freelance, ficou fazendo quest design dos caras, até porque mudou para uma vaga de game design, só que tinha que ser presencial. Eu falei, cara, não vai rolar. Sabe? Então, assim, eu passei por esse processo. Há uns 2 anos. Na verdade, assim, por isso. Eu tentei fazer o máximo possível para. Cara, vamos fazer essa porra funcionar no Brasil? Vamos tentar fazer com que as coisas funcionem. Eu tive, obviamente, eu sou um humano, e tem alguns momentos em que eu entrava no. Cara, fudeu, essa merda não vai funcionar, o que eu tô fazendo da minha vida e tal. E outros momentos que, não, vamos fazer essa merda funcionar, vamos juntar, sabe? Tipo, teve uma famosa reunião
Fazer
do.
acontecer.
A famosa reunião do Moacir da C Games sobre que era uma reunião secreta que foi falada no Boteco Gamer na época. Eu fui na reunião. E tipo, era uma ideia de conseguir investimento do governo para fazer uma incubadora. Eu falei, cara, todos os problemas que o Moacir tinha. Mas, porra, de repente essa merda vai ajudar. Vamos tentar fazer funcionar. Eu fui um dos caras que escreveu lá o documento que foi passado lá pro governo, sabe? Então, tipo, eu queria tentar ver funcionar, porque eu pensei que, cara, eu não vou sair daqui. A minha família não vai ser bom para ela. Mas aí, obviamente, tem questões pessoais, etc. E tal, no meio do caminho, assim. Minha filha, tá, recentemente, né? Ela vai fazer 18 anos agora. Ela um dia veio falar comigo, assim. Porque se eu me arrependia de ter ido para fora. De não ter ido para fora. Isso tem uns 2 anos, mais ou menos. Eu fiquei, caralho, tipo, me pegou de surpresa, sabe? Tipo, ela tem 16 anos, eu acho, né? E eu falei, não, me arrependo. Porque, assim, eu tomei essa decisão porque ia ser ruim para vocês. E ela falou assim, ah, mas eu não acho justo que você não faça isso, né? Você não siga a sua carreira, você não tem essa oportunidade. Eu falei, caralho, minha filha tá mais madura do que eu pensava. Foi um momento bem de, tipo, eita. E esses últimos anos, vez ou outra, alguém no LinkedIn entra em contato comigo, alguma empresa, especialmente mobile. Então, vez ou outra, eu conversava, meio que assim, ah, vamos ver, né? Tô precisando de um boost de ego. Vou conversar e vamos ver como é que é. Mas, como eu falei, mobile não é para mim, sabe? Então, eu tive uma entrevista com a Social Point de Barcelona, que foi muito engraçado, porque os caras falaram assim: o seu teste foi ótimo, sua primeira entrevista foi ótima, eles são da. Okay. E aí, na entrevista com os diretores, o cara falou assim: você não gosta de mobile, não, né? Eu falei: não, cara, desculpa, eu tô tentando aqui. Ele: cara, dá pra ver que você sabe o que você tá falando, mas dá pra ver que você não gosta de mobile. Eu falei: não gosto, desculpa. Foi mal ter que pegar seu tempo. Eu falei: não, meu papo foi bom. Tá de boa. Então, assim, aconteceu esse no meio desse caminho, essa coisa meio que assim, eu comecei a questionar assim: porra, será que eu devo ir pra fora? Será que eu devo parar de dar murro em ponto de faca, né? Mas eu não estava mandando currículo. Na verdade, eu não mandei currículo para lugar nenhum. Mas o que aconteceu é que em janeiro de 2000 e... há 2 anos atrás, mais ou menos, eu recebi uma proposta, um contato da Paradox, né? E era para trabalhar de game director de um RPG que eles estavam produzindo. Eu falei: caralho, Paradox. Tipo assim, eu adoro Stellaris, né? Tipo, eu sou o cara que passa 100 horas jogando Stellaris. Eu falei: porra, que foda, né? E
E
fez o
Game
processo
Director, né?
todo. Cara, foi muito bom, assim. Os caras falaram no final das contas que, ó, a gente vai preferir para vaga de diretor alguém que tem experiência com o ciclo inteiro de RPG, mas a gente com certeza quer você aqui. Como vaga de sender, alguma coisa assim. Falei: porra, beleza. E aí o projeto foi cancelado. Problema de empresa grande. Eles preferiram comprar um estúdio que já tinha experiência, ao invés de contratar um time para fazer RPG, porque eles nunca tinham feito RPG. E aí, só que assim, deu aquele gostinho amargo,
Caraca.
sabe? De: porra, tipo, a Paradox
Dava
entrou em
fim.
contato. E aí, né? Tipo, será que eu posso? Será que eu deveria fazer isso? E eu cheguei a conversar com amigos que foram para fora e tal, mas eu ainda tava naquela, não sei. E aí, no final do ano, na verdade, agora tem um ano, né? Final de 2000, meio do Covid, algumas empresas da Ásia começaram a entrar em contato comigo. Então, tiveram duas empresas na Tailândia, teve um
Caramba.
era trabalhar com o Wargame do Warhammer, o MMO do Warhammer para mobile. Eu falei: vou fazer entrevista, vamos ver o que acontece e tal. Foi tudo bem legal e tal. Mas eu ainda tava naquela de que, puta, não, eu não sei se eu sairia do Brasil pra isso. E aí, há um ano atrás, agora, um ano e pouco, fevereiro do ano passado, eu recebi uma mensagem pelo LinkedIn de um recrutador da Ubisoft de Singapura, falando que eles tinham visto um vídeo do Profane, né, o MMO que eu tava trabalhando no Brasil, com a ISEM. E eles acharam interessante, eles estão trabalhando com os Skull and Bones, né, que é tipo um projeto que tá rolando há muito tempo aqui em Singapura, de jogo de pirata e tal. E o vídeo, no caso, era muito focado em mar e tal. E eles queriam conversar comigo de uma vaga de Senior Quest Designer. Eu falei: tá, agora eu vou conversar. E aí eu fiz uma bela entrevista, e aí teve o carnaval e os caras sumiram. E aí passou um tempo, eles entraram em contato comigo. Eu mandei e-mail, e aí, vai rolar alguma coisa? Eu falei: ó, o processo por causa do Covid está complicado, então esse é um projeto que a gente tem prazos específicos. Talvez essa vaga não vá acontecer, mas a gente tem outras vagas de game design que a gente acha que se encaixa. Você topa fazer entrevistas para game design? Porque a Ubisoft, ela separa bastante conteúdo de mecânica. Game designer na Ubisoft geralmente trabalha com mecânica, né? É muito focado em mecânica. E o conteúdo geralmente é feito ou para um level designer ou para um quest designer. Às vezes, narrative designer, dependendo. É bem separado, assim. E eu falei: beleza, vou fazer. E aí foram assim, uns 3, 4 meses de entrevista com um porrada de gente: diretor de jogo americano, canadense, francês, produtor, sabe? Tipo, um cara aqui de Singapura. Fiz um teste, os caras. É engraçado que era um papo meio good cop, bad cop, sabe? Tipo, vi um cara meio que questionando, mas. E tinha sempre, eu acho que o maior problema de todos é que tem sempre um questionamento: mas você nunca trabalhou em um jogo grande? Sabe? Tipo, teve uma entrevista, a primeira entrevista. Eu liguei, eu vou dizer que eu vou dizer, eu liguei o foda-se na minha entrevista. Sabe? Tipo, eu não sabia se ia dar em nada, eu não tinha mandado currículo, eu falei: sinceramente, eu vou ser eu. Eu vou falar o que eu acho que tem que falar e pronto. E numa das primeiras entrevistas com dois diretores, um deles é meu chefe hoje, o cara fez. Eu tava explicando alguma coisa sobre o Profane, né? MMO e tal. Falando sobre IA, e aí ele perguntou assim: mas jogo grande você nunca trabalhou? Aí eu falei: você entende que eu trabalhei nos dois dos maiores jogos já feitos no Brasil? Taekwondo, um deles. Depois eu trabalhei nas maiores empresas de jogos do Brasil. E aí o cara ficou meio sem graça. Ele: não, eu digo porque na Ubisoft são 800 pessoas num projeto e tal. Eu falei: Tudo bem. Se você está procurando uma pessoa com experiência AAA, você não vai encontrar na América Latina. Ponto. Não existe isso. Isso não é. Não. Agora, se você vai se limitar a procurar pessoas com experiência AAA e não pessoas que têm experiência em fazer jogo, você vai ter um problema. Esquece. Você não vai... Para de procurar na América Latina. E aí o cara até ficou meio assim, não queria fazer. Não, beleza. É de boa. Realmente estou falando de boa. E aí depois do papo conversando, ele falou, eu expliquei alguma coisa que ele falou assim, nossa, eu não tinha pensado nisso. Falei, então, porque eu tive que trabalhar com tantas outras coisas e aprender um pouco, eu não sou especialista, eu sabia como, né, eu consigo pensar fora da caixinha. E aí o cara até brincou, ele riu assim, tipo, porra, é verdade. Então, assim, e esse é o motivo pelo qual as empresas mobile falavam comigo, mas as AAA não. Se eu mandasse meu currículo para uma AAA, como game designer, tá? Tipo, programador, artista e tech art, é muito mais menos difícil conseguir isso, porque você tem um portfólio, ou então porque o mercado tem mais dificuldade de conseguir um programador, artista e tech art. Especialmente tech art hoje em dia, que é difícil de ter. Mas um game designer, qualquer um faz, entre aspas. Não é difícil você ter experiência como game designer no seu país, né? Brasil, não é tão. Mas não é tão difícil para você justificar o custo de você pagar. Então, e aí essa é uma outra realidade para as pessoas que estão assistindo. Se você quer trabalhar fora e você não tem experiência como game designer, você provavelmente vai conseguir trabalhar com mobile. Começar a trabalhar com AAA é difícil. Não é fácil conseguir chegar lá. Eu demorei anos de experiência em várias coisas e ainda fui questionado numa entrevista. Então, mas no final das contas, eu, depois desse processo todo, eles falaram para mim: olha, a gente tem mais de uma vaga, mais de um projeto, a gente vai conversar para ver o que a gente acha aqui. Eles iam me oferecer uma vaga para trabalhar no Skull and Bones, mas Covid, tipo, a fronteira de Singapura estava fechada, não tinha, eu tinha que tomar vacina, e aí depois tinha que tomar a segunda, e como a gente sabe, o governo do Brasil não estava ajudando um pouco com questão de vacina, então assim, os caras falaram assim: ó, a gente vai oferecer uma outra vaga no Assassin's Creed, a gente tem projeto rolando aqui, então a vaga é diferente, mas é para trabalhar no projeto, e o seu perfil de ter trabalhado com vários tipos de coisa é o que a gente precisa, né? Porque a gente precisa de alguém que tenha uma sacada de conteúdo, a longo prazo a gente vai ter outros projetos e tal, então vai ser bom ter uma pessoa que tem um conhecimento, além de sua mecânica, né? Que é muito comum as pessoas serem muito especializadas na indústria AAA. Você é o cara que trabalha com progressão, você é o cara que trabalha com câmera e controle, sabe? Tipo, o fato de eu ter experiência em várias outras coisas, tá, para esse caso, para a vaga que eu acabei sendo chamado, fazia sentido. Então foi bom para eles. Mas o processo depois disso levou 6 meses, né? Tipo, eu levei 6 meses para conseguir chegar em Singapura, né? Eu cheguei aqui em outubro, no final de outubro. E é tanto que, né, eu já tinha, no meio do caminho, já tinha saído da empresa que eu tava, eu comecei a fazer meio que freela para eles como consultor, porque eu era lead game designer do jogo antes. Resolvendo a vida, né? Eu tava mudando, tipo, aí teve todo esse momento, né? Divórcio no meio, tipo, filha adolescente passando por aquele momento, tipo, assim, tudo possível acontecendo de uma vez só, e uma mudança pro outro lado do mundo. Mas, cara, quando eu recebi a proposta, eu falei, cara, eu não tenho como não aceitar isso, porque talvez seja o único momento, a única oportunidade. Eu fiz 43 anos agora. Será que eu vou ter uma outra oportunidade de fazer isso? De trabalhar numa empresa grande? De trabalhar num Assassin's Creed? Vou dizer que assim, existe ego, né? Tipo, tudo, de novo, é de humano, sabe? Eu acho que
Claro.
o fato de que a Ubisoft entrou em contato comigo e eventualmente me ofereceu um emprego para trabalhar num Assassin's Creed, para mim, é do caralho. Do mesmo jeito que foi quando a Paradox entrou em contato comigo e veio falar comigo que queria que eu trabalhasse no projeto. Tipo, para mim, assim, eu. Caralho, então eu posso. Sabe? Então,
Sim, é uma validação, né? De ter que passou vários anos aí construindo, né?
Exatamente. Tipo assim,
Sem
e é o que
dúvida
eu tava
nenhuma.
falando, né? Tipo, a gente se questiona quando a gente trabalha muito tempo com o jogo no Brasil, a gente se questiona, será que a gente tem a capacidade? Será que a gente é bom mesmo? Será que, porque tem tanto alto e baixo que a gente fica se questionando, sabe? Tipo, é normal assim, em algum momento a gente se questionar sobre, porra, eu sei o que eu tô fazendo, sabe? Eu não sei se eu sei, né? Inclusive, eu acho que
Massa.
a primeira vez que eu fui para GDC lá em 2009, eu acho que foi uma mais parte mais importante de ter ido para GDC foi entrar numa palestra e depois ir conversar com as pessoas, com os caras das empresas grandes e descobrir que, cara, eu na verdade eu sabia o que eu tava falando.
Que dá pé, né?
E que às
Que
vezes eles também não
consegue
sabiam,
conversar.
sabe? E ok, tudo bem a gente também não saber. Então, isso é uma coisa que é importante, sabe? Mas eu acho que, de certa forma, isso tem a ver com você também se arriscar, sabe? Você correr atrás. Você tem que tentar fazer, você tem que ler, você tem que ir atrás do cara falar, vai na palestra, conversa, manda e-mail, sabe? Bate papo com o cara. Apareceu, mete, vai do portfólio e manda, sabe? Tipo, não espera, de repente não espera o cara mandar uma coisa pra você. Por isso que eu falo no lado caótico da minha carreira, né? Eu não decidi muita coisa, as coisas simplesmente foram acontecendo. E muitas vezes, quando eu
Foi
trabalhava.
iterando no processo.
Tipo, eu fui trabalhar na TEPS porque eu tinha passado anos trabalhando fazendo freela e eu sentia falta de trabalhar no estúdio. Tipo, para mim tava se fazendo mal não trabalhar no estúdio porque eu não tinha contato humanos. Eu tinha minha filha, que era pequena, levava ela na escola, fazia o almoço, levava ela na natação, no inglês. Tipo, era o contato humano que eu tinha praticamente esse. Era todo mundo, eu trabalhava de pessoal em Floripa, eu tava em São Paulo, né? Pessoal no Canadá, pessoal na Noruega, na Austrália. E, tipo, faltava essa integração. Eu fui parar na TEPS porque um amigo meu que trabalhou comigo me chamou. Né? Ele falou assim: vem para cá bater um papo. E, de repente, eu tive uma proposta de emprego, eu nem sabia. Eu fui parar na Insane porque, depois de trabalhar com mobile alguns anos, eu falei: cara, o que eu tô fazendo na minha vida? Não é isso que eu quero. E aí, um cara que tinha trabalhado comigo me mandou mensagem e falou assim: ó, tô com uma. Quer conversar aqui com o CEO? Vem bater um papo com ele do projeto. Então, as coisas aconteceram muito assim. Eu não diria que as pessoas deveriam depender disso. Mas isso aconteceu porque eu passei por um processo em que eu conheci muita gente, eu quebrei a cara várias vezes, e eu insisti em fazer aquilo, em continuar trabalhando com o jogo, fui atrás de pesquisar e fazer, e eu tinha que mostrar. Tipo, as pessoas. Esses últimos anos, as pessoas sabiam quem eu era porque eles ou tinham trabalhado comigo ou viram alguma coisa que eu fiz.
Sim,
Só que é um
não,
processo, né?
fantástico, cara. Sim, com certeza. E aí, o que você está achando aí desse bate-papo? Bom, se você está por aqui, eu vou assumir que você tem interesse em desenvolver jogos e talvez até ganhar uma receita com eles, talvez no seu tempo livre, ser uma fonte de renda adicional, que nem foi para mim lá atrás, assim, desde 2011, se eu não me engano. E agora, já com estúdio de games, com várias pessoas trabalhando, fazendo jogos grandes. Com isso tudo, né, com essa experiência que eu acumulei nesse tempo, eu decidi criar um curso chamado Behind the Game e eu queria te convidar agora para conhecê-lo. Então, no Behind the Game, eu compartilho todas as estratégias e táticas que eu utilizo no meu estúdio de games para criar jogos de qualidade dentro do prazo, né, dentro do orçamento ali que a gente tem de tempo e dinheiro e que são jogos lucrativos que vendem bem e os jogadores gostam. Então, se você tem interesse em aprender sobre isso, seja você um desenvolvedor sozinho trabalhando 2 horas por noite ou até mesmo se você já tem uma equipe e trabalha com isso full time, eu vou deixar o link na descrição para você conhecer o curso Behind the Game, se inscrever e espero ver você lá. Agora vamos voltar para o nosso bate-papo. É muito massa, assim, principalmente vendo agora, né? Tipo, quando a gente olha para trás, é mais fácil conectar os pontos, né? No meio do caminho, tudo é caos, né? Que nem você comentou. Acho que muita gente tem essa percepção quando tá no meio do furacão, né? Mas depois vai vendo como é que as coisas vão se conectando, né? Até nessa conversa aqui, né? Você falando as coisas numa linearidade, a gente vai vendo como que toda a experiência, né? A gente começou falando lá com 12 anos, né? Toda a experiência vai contribuindo, né? Vai tendo um papel, vai conectando. Você me comentou que agora tá na Ubisoft e aparentemente um dos motivos foi justamente você ter um perfil mais generalista, né? Que era a única opção no Brasil, né? Mas se conectou com algo lá. Velho, antes da gente fechar, eu queria só te fazer uma última pergunta, que eu não sei. Parece uma pergunta difícil, mas acho que pode ser legal. Que é, você tá um tempo aí, 7, 8 meses, né, trabalhando num, finalmente aí num jogo AAA, né? Numa empresa grandona, numa franquia. Quanto tempo tem Assassin's Creed? 17 anos? Sei lá. Acho que tem um bocado de tempo, né?
Acho que faz 15 anos esse ano.
Ah, é? Enfim, tem bastante tempo. E a pergunta que eu queria te fazer é assim: o que que você sentiu de diferente? No trabalho, seja no dia a dia, seja em como que projeto é tocado, seja em como decisões são tomadas e assim por diante, mas eu queria colocar uma lente bem específica, porque, tipo, claro que tem um monte de coisa diferente, mas colocar a seguinte lente de o que que você viu por aí, nesse período curto até agora que você está aí, mas que você acha que daria para pegar emprestado e a gente no Brasil já conseguiria estar tá fazendo, sabe? É claro que tem coisas que dependem de ter uma estrutura muito maior, muito mais grana e tal, mas certamente tem coisas, nem que seja coisa no dia a dia ou coisa de relacionamento ou enfim, Tem, você consegue pensar assim em uma, duas coisas que, velho, isso aqui eu tô vendo aqui, cara, faltava isso em algumas empresas que eu passei no Brasil e poderia ser diferente.
Cara, antes de eu vir para cá, na verdade, né? Tipo, eu já tinha amigos trabalhando em estúdio da Ubisoft, né? Pelo mundo. E já tinha tido papo com eles, e em outros estúdios também, né? Só na EA e tal. E vez ou outra a gente sempre coleta, né, um pouco das experiências deles e tenta aplicar. Na Insane, tiveram algumas coisas que a gente colocou lá, tipo, eu na época como lead, né, o Marcos Melin era gerente de projeto, também com amigos, né, trabalhando em outros lugares. A gente botou algumas versões, né, do que a gente descobriu conversando com outras pessoas de processo, de como trabalhar. E eu acho que é importante falar uma coisa assim: eu acho que não é tão diferente trabalhar na Ubisoft de que é trabalhar em outras empresas que seriam grandes no Brasil, ou médias, né, no caso. Uma Insane, Hoplon, Taps, Wildlife, etc. Existem muitas coisas muito parecidas, na verdade. Mas existe esse negócio do nível que eu falei, né? Tipo, o Júnior começa com mais nível. Eu acho que isso tem a ver, é maior do que simplesmente uma empresa, né? Acho que tem a ver com investimento, visão, etc. Tal. Mas o processo em si, eu acho que é uma força que a Ubisoft tem, é o fato de que ela tem estúdio no mundo inteiro. Então, por exemplo, os producers, existe um projeto da empresa em que um producer de um país é mandado para outro para ficar pelo menos um ano e passar a experiência, sabe? Tipo, a minha producer é alemã, ela trabalhava no de Berlim, sabe? Então, tipo, ela tá aqui agora. Então, faz parte, sabe? Tipo, é normal que a empresa faça isso, de você ir de um lado para o outro. Você tem uma rede de conhecimento e uma rede de contatos também, isso é comum. Acho que eles anunciaram um tempo atrás que o Valhalla foi feito em 17 estúdios. Então, tipo, existiu de Montreal como principal, mas, tipo, todo mundo fez, sabe? Singapura fez, tipo, parte dele. Acho que o Vinland, né, os Estados Unidos, que seria o América e Shanghai e tal, foi feito aqui em Singapura. Então, e outros mecânicos e tal. Então, essa rede de contato, ela é muito importante, e eu acho que existe um aprendizado nisso daí, de que é o fato de que, cara, tem muita empresa que tem uma visão muito babaca de achar que, não, o meu conhecimento é meu, eu não vou compartilhar.
Cria silos, né?
É, tipo, não seja babaca. Fale com um amiguinho, porque tá todo mundo no mesmo barco, né? Isso foi também uma coisa da GDC que eu aprendi, que eu não esperava, sabe? Eu virar para um cara acho que é um cara criador do Ubisoft na época, virar, bater papo com um cara sobre Far Cry e tacar uma ideia para ele, o cara tá de boa, responder, trocar e-mail com o cara. E é normal, tipo, os caras, eles estão. Eles, tá todo mundo, é uma indústria só, sabe? Então as pessoas têm uma visão de compartilhar informação e de, ó, se eu tô com um problema, vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia. Eu, tipo, passei por uma situação parecida num projeto que eu tava. Então acho que falta isso, assim. Eu acho que melhorou, mas ainda existe muito umas coisas meio de clubinho de vez em quando, que você ainda vê muito. Cara, tipo, eu vou dizer que eu pessoalmente não tava vendo tanto, porque eu tava um pouco longe dos indies, especialmente, mas eu tenho muitos amigos envolvidos. E as histórias que eu ouvia do Brasil, eu falava assim, cara, porra, deixa de ser babaca. Tá todo mundo no meu barco, sabe? Para de ser estrela, vai bater papo, troca ideia, tipo, passa informação. Se você pensou numa solução para isso, troca, mostra o que você tá fazendo, sabe? Eu acho que isso é um ponto, sabe? Tipo, é uma questão de cabeça. As pessoas pararem com essa cabeça de achar que eu sou o que eu tô fazendo aqui.
Eu acho que o Brasil também tá tão cru ainda em nível global, né? Que a gente não tá na fase de competir, assim. A gente tá na fase de justamente levantar o barco de todo mundo, né? Então, é outro momento, assim. É porque não dá para você não compartilhar conhecimento e depois reclamar que não tem gente boa para contratar. Tipo, é
É,
óbvio. Você que
exatamente.
tá aprendendo não tá compartilhando, né?
Exatamente.
Tem que
E eu
conectar os
acho
pontos.
uma outra coisa relacionada, que aí é mais, né, prática, existem processos de produção que, cara, são extremamente importantes. Pré-produção é importante pra caralho. Isso tem a ver com a história de você aprender rápido e você errar rápido. Se você tem uma dúvida da visão do que você está fazendo, dos produtos que você quer fazer, cara, prototipa, discute, sabe? Faz no papel. Você tem que ter alocado no seu projeto um tempo para poder fazer isso, sabe? E é o que eu falei, né? Tipo, é ok você depois mudar de ideia quando perceber que o negócio não funcionou. Mas é um risco muito grande você chegar num estágio, né? Tipo, só tem essa quebra, né? Em momentos, né? Você tem um ciclo, onde você faz uma coisa, depois um ciclo você faz outra, Que isso, na verdade, é bem comum, né? Tipo, em várias empresas, né? Estou dando um exemplo da Ubisoft, mas eu já ouvi isso de várias outras empresas. De que você não vê tanto assim no Brasil. Às vezes as pessoas acham que para produção você não precisa. É, só faz, né? E a gente vai descobrindo. É, a gente vai descobrir, mas a gente vai descobrir primeiro se a gente tiver uma direção, a história da escopeta e do sniper. Se você simplesmente sair fazendo o jogo, enfiando mecânica, sem saber qual é a sua visão, você vai ter um Frankenstein no final que não vai se falar, sabe? Você vai chegar no final, o endgame do seu jogo não tem nada a ver com o que você está querendo fazer. E aí não faz sentido, sabe? Então, tipo, você tem muita coisa que falta nesse processo, né? Entender com maturidade para gerenciamento de projeto. Você entender que existe um processo, que você tem que pensar em visão, você tem que prototipar, você tem que fazer pré-produção antes de começar a produzir. Não necessariamente a versão final, pode ser uma versão do jogo, em que aí você vai ter uma visão mais clara do que você está fazendo. Você pode ainda tem tempo, sem um custo muito grande de voltar e fazer, antes de pegar a próxima parte e aí seguir até eventualmente estar na versão final do jogo. É um processo mais longo? É. Mas é a história da. Vamos errar rápido. Se você consegue fazer uma versão do jogo. Em mobile, geralmente se usa o termo MVP, que você vê em aplicativo, né? O Minimum Viable Product. Você conseguir fazer aquela coisa rápido, pode ser que seja uma merda. Beleza, você joga fora e você reformula. Mas você tem que conseguir fazer esse processo relativamente rápido. E o que eu vejo muito é as pessoas elas fazerem uma pré-produção que dura uma semana, às vezes tem dois caras fazendo. Quando tem, né? Às vezes nem isso tem. É tipo, você quer fazer o um projeto para ganhar dinheiro, mas você não parou nem pra pensar, sabe? Tem alguém correndo desesperado fazendo um negócio que não vai funcionar. Então, você precisa ter.
Eu acho que é muito comum também ver o pessoal fazendo pré-produção que não envolve experimentação, né? Que não faz sentido nenhum. Só documentar um monte de coisa, só, tipo, entulhar um monte de ideia, conceito e vontades, né? Em vez de ser um processo de de-risking the project, né? De ir removendo o risco do projeto, entendendo qual que é a visão, né?
É, o próprio GDD tem empresa que nem faz, sabe? Tipo, eu já tive essa discussão com vários amigos meus que inclusive estão em AAAs, e que a gente fala, GDD não, eu faço no máximo PowerPoint com as imagens e é isso aí. E óbvio que isso depende muito do projeto que você está fazendo, né? Tipo, um jogo tipo um Assassin's Creed que você tem DLC e sai depois, imagina o Valhalla sem documentação. O coitado do outro estúdio que tá fazendo o DLC depois, ele só chora pra poder descobrir o que que ele, como é que tal coisa funciona para ele poder
O que
fazer.
que dá para fazer?
É. Então, tipo, mas até isso, né? Até o próprio GDD é questionável da validade dele ou do quão real, né? Quão verdadeiro, quanta verdade ele tem constando nele. Acho que falta um pouco essa cabeça, e é isso não é só do desenvolvedor, ele também tem a ver com o gerenciamento, de que, cara, faz parte você experimentar, faz parte você fazer uma pré-produção, você discutir, você prototipar, você jogar fora, às vezes, é normal. Só que você tem que fazer isso. Você não pode querer achar que você vai fazer o jogo final, é de volta com a história da visão, né? Se não tem a visão clara do que você está fazendo, vai dar merda. Então, acho que isso é uma coisa que falta, assim, em muita empresa no Brasil.
Massa. Perfeito, Beraldo. Eu acho que a gente tocou em uma cacetada de pontos aqui. Eu fiquei pensando em vários enquanto você falava. Tenho certeza que o pessoal que está assistindo também ou descobriu coisas ou repensou sobre algumas, assim. E, velho, obrigado demais, assim, pela transparência. Acho que essa seria uma palavra adequada. De falar um pouco sobre tanto como foi a tua trajetória e um pouco dos altos e baixos, né? Que eu acho que é bem relevante, assim, também a gente quando tanto nesse papel, né, a gente tá fazendo alguma coisa pública, né, como a gente tá fazendo aqui, de falando e tal, ser o mais transparente possível, né, porque acho que é muito ruim quando alguém só fala os acertos, né, e aí quando a gente compara, né, tipo, o que a gente tá fazendo com o que o outro diz que fez, né, a gente se coloca numa posição de, velho, tô fazendo tudo errado, né, e às vezes, e aí isso daí pode gerar a pior direção, que é justamente ter medo de errar, né, que aí fudeu tudo. Aí realmente você vai para um ambiente, se você não pode errar, como é que se acerta, né? Então valeu, cara, assim, pela transparência. Acho que foi massa e acho que a gente está alinhado aí com quase todos os pontos, se não todos, sobre esse processo. E parabéns, velho, carreira fenomenal. Parabéns por estar tá aí com essa validação, não que precisasse, mas tá com essa validação e dando esse check dessa experiência tanto internacional, não sei se é a primeira vez que você mora fora, mas essa experiência internacional aí num estúdio grandão, né? Deve ser Deve ser muito massa, assim, falar a verdade.
É, cara, você trabalhar num projeto que, cara, tem gente em vários lugares do mundo e você, não só dentro do
Sim.
estúdio, sabe? Tipo, trabalha com outros estúdios ao mesmo tempo. Cara, é tipo, e você é um pouquinho de.
Abre a cabeça de formas.
É realmente incrível. Você falar que é a própria vida aqui, né? Tipo, a gente literalmente tá do lado oposto do mundo, sabe? Tipo, tem
Sim.
muita coisa que é completamente diferente. Ao mesmo tempo que Singapura tem, né, um terço da população é estrangeiro, na verdade, então tem uma mistura muito grande. Mas você tem um, cara, é uma base cultural, muita coisa. Dá pra falar assim, anos, só sobre isso. Do quanto é diferente.
É que nem a gente estava falando aqui antes, né? Uma das únicas coisas que eu sei sobre Singapura é que é proibido chiclete, né? Por lei, né? A gente estava comentando aqui antes. Cara,
Não,
completamente
mas é o.
bizarro, assim, pra gente,
É,
né? Nosso
o
referencial.
pessoal brinca, né? Eles falam que Singapura é uma fine city, tipo, fine de legal, mas fine também de multa, porque
Ah,
tem
cara.
muito tipo
Ok.
de multa que você pode levar. Você não pode ser visto pelado na sua casa. Tipo, se alguém vê pela janela você
Caramba, pela
pelado,
janela,
é
vê.
multa. Tem várias
Tu já
coisinhas.
tomou alguma multa? Não precisa falar qual. Já aconteceu? Ainda
Não,
tá esperando a primeira?
por enquanto não. Mas tem,
Ok.
cara, tem mijar no elevador, tem câmera, botar um câmera e detector de urina em alguns elevadores, porque tem isso, sabe? É muito
Detector de
engraçado, assim, tem umas
urina no
coisas muito
elevador,
loucas
caraca.
aqui. Mas faz sentido.
E tu fica pensando no histórico, né? De tipo, velho, o que que aconteceu pra hoje ter essa lei, né?
Cabelo comprido, não
Mas
podia
enfim.
ter nos anos 70 e 80, sabe? Tipo, porque existia uma resistência ao movimento hippie nos Estados Unidos. Então, tipo, tinha uma porrada de coisa. Então, você, cara. Mas assim, tudo sempre tem uma história, né? Tipo, tudo tem um. Singapura é um país e uma cidade jovem, né? Tipo, acho que tem 55 anos, sei lá. Então, tipo, tem todo um histórico que leva. Tudo tem sentido, até o chiclete, até a história do chiclete faz sentido, sabe? Eu pessoalmente adoro essas coisas de tentar descobrir como é que
É o que torna a cultura do lugar, né? Essas pequenas
cara,
coisas que
é
fez
incrível,
chegar onde está, né?
sabe? E ao mesmo tempo você tem coisas fantásticas aqui que, tipo, eu tava conversando com um amigo meu que ele é bem comunistão, né? Tipo assim, ele é bem assim, ah, o capitalismo é horrível, não sei o que e tal. E ele foi falar comigo assim, ah, o único problema de Singapura, né, pelo que eu relato, é que não é socialista. Eu falei, cara, a minha visão de capitalismo mudou completamente depois que eu vim para cá. Porque é capitalista pra caralho, mas não tem nada a ver com o que a gente espera de capitalismo no Brasil.
Com capitalismo americano,
É,
digamos assim.
80% da população mora em condomínio público. E os condomínios são bons. Muito bons. Sabe? As pessoas não moram na rua, a não ser que elas realmente tenham algum problema muito sério. Tipo, você tem várias coisas assim que são absurdas aqui, totalmente inesperadas. A comida é barata, porque tem todo um esquema de como fazer a comida de rua ser barato, sabe? Então, cara, eu falei, dá pra, eu cheguei a criar um canal do YouTube onde eu gravava coisa só para os amigos verem, tá? Eu jogava lá, ó, vou falar sobre a comida aqui, é a
Se não
mesma
tá
coisa louca,
público.
sabe? Tipo,
Esse canal não é público.
não, já tá liberado, tipo, é porque tem meses que eu não tô postando nada, sabe?
Vou catar.
E assim, foi bem em vídeos, total, assim, eu não fiz para ser vídeo de YouTuber, sabe? Foi tipo, eu
Sim,
gravando falando com os amigos,
agora.
sabe? Gravando e fazendo piada, não sei o que e tal. Talvez eu volte a fazer alguma coisa que o pessoal pede de vez em quando. Mas é isso, é legal, sabe? Tipo, você tem essa experiência, né, de uma outra cultura, de pessoas que estão vindo de vários lugares diferentes também, sabe? Tipo, de conhecer como é que era, sei lá, ela trabalhando na Alemanha, contando como é que era a carreira dela lá, né? Como é que ela chegou onde ela chegou. Conversar com um cara aqui de Singapura, que é uma visão totalmente diferente de como ele chegou, porque tem essa base, né, do apoio do governo, tem universidade renomada internacional, a Ubisoft e a Riot dando apoio, sabe? Você tem uma porrada de coisa. É bem legal de ver essas experiências diferentes, assim, e viver, né? Essas experiências diferentes.
Massa. Fantástico. Velho, de novo, brigadão. Quem sabe a gente marca um outro papo aí, a gente fala do... que, bom, enfim, a gente fala, pode falar aí de um monte de coisa diferente, que tem muita coisa legal para falar ainda. E, velho, de novo, obrigado. Foi fantástico, tenho certeza que a galera aprendeu um monte e talvez tenha aberto olhos e ouvidos para algumas direções que não tinha antes, que eu acho que é um pouco do papel e da graça aqui. Então, cara, brigadão. Foi
Cara,
massa.
eu que agradeço o convite. E assim, como você pode perceber, eu adoro falar dessas coisas. Pra falar disso, eu me empolgo, sabe? Eu sou falando dessa coisa. Cara,
Assim que é bom.
e eu acho que é legal mesmo isso, assim, poder as pessoas poderem ver que um caso real, né? Tipo assim, você vai se fuder, você quer fazer jogo? Quer fazer jogo? Você vai se fuder, beleza? Você sabe que você quer fazer isso. Você tá, realmente tem interesse em fazer isso? Então vai. Você vai se fuder, beleza, mas as coisas vão dar certo. Mas se você correr atrás.
Mas vai ser massa.
Nesse sentido, sabe?
Muito bom. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido e até o próximo episódio do Behind the Game Podcast. Valeu.